Começando o nosso podcast Café com Fundadores. Estamos relançando aí nosso podcast com cara nova, com tema novo. E muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Quem está ao vivo, mas quem está assistindo também pelo replay. Hoje a gente está batendo um papo aqui com o Luiz Tardelli, que é CEO e fundador da GetBots. Depois vou dar um tempo para ele se apresentar melhor. Mas queria agradecer todo mundo que pediu que o podcast voltasse, que acompanhava a gente desde 2017 lá através do Spotify, enfim. É, feliz de poder retomar esse podcast, de poder entregar conteúdo novamente para vocês. E nessa nova temporada a gente vai trazer os fundadores de empresas. Pessoas que começaram projetos do zero, que tiveram uma ideia, tiveram coragem de executar isso. E a ideia de trazer esses fundadores é justamente para mostrar como eles pensam. É, o que tem na cabeça de um fundador de empresa e que ele começa um negócio com a estatística totalmente adversa, né? Mas no Brasil, mais de 80% das empresas fecham antes de completar 5 anos de vida. O que tem na cabeça de alguém que tem 20% de chance de dar certo e faz isso com muito entusiasmo, né? Então é justamente isso que a gente vai trazer durante toda essa temporada. E não podia ser diferente. A gente está estreando aqui o podcast Café com Fundadores com Luiz Tardelli. Luiz, seja muito bem-vindo, cara. Tô muito feliz. A gente fez uma lista de pessoas que a gente convidaria. E nessa lista a gente falou, cara, não tem como a gente não estrear com o Tardelli. A gente tem uma história juntos muito, muito legal aí durante toda a trajetória. Praticamente fundamos as empresas ao mesmo tempo ali, né? Então tô muito feliz de você estar aqui, cara. Obrigado.
Cara, obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui reabrindo esse podcast. Acho que a responsabilidade aumentou pra caramba aqui.
Sem pressão, tá fácil, né?
Ficou super fácil agora. Mas obrigado. Eu acho que assim, primeiro que o projeto é lindo, é fantástico. Você falou que passa na nossa cabeça. Eu acho que... Será que passa alguma coisa?
Não, né? Sei.
Às vezes não dá tempo nem de pensar. A gente tem que executar muita coisa.
Sim.
Mas obrigado pela oportunidade, pela honra mesmo de estar aqui. Pra mim, acho que... É muito bacana compartilhar os desafios, enfim, tudo aquilo que a gente vem desde aquele papo que a gente teve lá no coworking do Google.
2017,
para quem não conhece, o coworking do Google aqui em São Paulo. Eu falei, Igor, vamos tomar um café lá. E a gente se encontrou lá.
Sim.
E ali era praticamente os nossos day ones, né? Ali de toda essa jornada que a gente vem vivenciando.
Exatamente. Cara... Papo de fundador precisa ter muita energia, né? Então, para colocar uma energia nessa conversa, a gente está aqui com apoio e com a parceria, né, da Power Focus. A Power Focus é um bulletproof, uma bebida energética para te dar mais foco, te dar mais disposição, mais energia, e feito isso de maneira natural. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Power Focus, é só você acessar o site powerfocus.com.br. Já quero de cara agradecer a Priscila aí, que está com a gente desde esse primeiro dia, desde o primeiro episódio. Então, muito legal ela ter apostado também no podcast. E, obviamente, que a gente não poderia deixar de separar um cupom de desconto para todo mundo que está assistindo a gente. A gente tem um cupom PODCASTPOWER. Então, se você entrar em powerfocus.com.br e usar o cupom PODCASTPOWER, você vai ter 15% de desconto, 15% off aí em todo o site. Então eu já tomei um de manhã já para dar uma energia e a gente vai servir um agora para você experimentar, depois você dá o feedback aí durante todo o episódio.
Eu tô curioso para experimentar, para falar a verdade.
Não tem como a gente fazer esse jabá sem servir, né? Então,
exato.
Cara, tá aí, ó, Podcast Power no site do Power Focus. É isso aí.
Valeu.
Luiz, já para a gente começar nosso papo, eu queria que você contasse um pouco do antes de empreender. Quais foram suas referências? Como que foi sua infância? Como que você, em algum momento, pensou que seria uma possibilidade abrir uma empresa, começar um negócio, né? Como que é o teu antes de empreender, né? Como que você conseguiu alimentar? Quais foram as suas referências?
Legal. Bom, a GetBots, ela não é... Aliás, tem um passo anterior, né? Me apresentando aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou o Luiz Tardelli, fundador e CEO da GetBots. A gente está atuando no mercado desde 2018, as operações, mas todo o estudo vem desde o início, né? Vem lá desde 2017, até quando a gente se encontrou naquele papo e tudo mais. Mas a minha jornada empreendedora, ela não começou agora. Meu primeiro CNPJ, eu tinha 17 anos e eu fui emancipado, né, pelas leis e pelas burocracias do Brasil, eu tive que ser emancipado para conseguir concluir a abertura de um CNPJ.
Uau.
Né? Então, desde sempre, eu acho que eu tive esse mindset de querer provocar algo, de trazer algo novo no mercado, de sempre buscar uma autorrealização.
Mas isso veio dos seus pais? Sua mãe empreendia? Seu pai empreendia? Como que foi essa sua referência? Como nasceu essa vontade de empreender?
Eu acho que eu não tenho essa resposta, mas falando da minha família, né, venho de uma origem mais humilde, né, não tenho uns patrocínios, né, ou essas coisas que a gente vê muito por aí. De fato, eu nasci aqui em São Paulo, né, meus pais também, e meu pai é funcionário público, né, hoje aposentado. Um beijo para ele aí, com certeza ele está espiando a gente. E minha mãe, né, sempre cuidou da família.
Aliás, um beijo para sua mãe que me acompanha lá nos stories, está comentando, enfim. Um beijo para você também, que eu tenho certeza que está assistindo.
Ela é corujona. Ela é nossa espectadora número um.
Exatamente.
Sempre. Tanto sua quanto a minha também. Isso é muito legal. E minha mãe sempre ficou em casa cuidando da família, então, mas sempre dando apoio para os filhos, entendendo, acompanhando a nossa criação de fato, muito próximo. Foi uma das primeiras pessoas a me apoiar desde aquele primeiro CNPJ. Então, óbvio, ela no seu íntimo ali, ela sabia que eu ainda não estava preparado, mas nunca me desencorajou.
Demais.
Eu acho que isso foi um passo muito importante, né? Porque mesmo não sabendo que a pessoa está preparada, ela falou assim, não vai que não vai dar certo. Então ela fala, vai tentando, uma hora você consegue.
E essa primeira empresa era do quê, cara?
Era uma empresa também no mercado, nosso mercado digital. Hoje, para sintetizar e atualizando ela nos dias atuais, né, 2022... ela seria o que a gente conhece como marketplace.
Tá.
Né? Nos anos de... Literalmente, o CNPJ abriu no ano 2000 e o nome da empresa é chamado Tudo Tem Portal de Internet. Né? Porque hoje, por exemplo, no Mercado Livre, que você encontra de tudo,
sim,
né, desde produtos e serviços, a ideia do Tudo Tem era para ser isso também.
Uau.
Então,
talvez antes do tempo, né?
Exatamente. Ela era uma ideia que estava muito à frente ao tempo. As pessoas mal compravam pela internet e a gente já estava querendo colocar algo para as pessoas, né? Então, culturalmente, ninguém ia acreditar comprar um negócio, passar um número de cartão de crédito, então, sem chance, né? Mas, antigamente, eu acho que o modo, a não ser dinheiro, o modo mais utilizado, o método mais utilizado de pagamento era cheque.
Sim.
Então, tinha muitos desafios operacionais, mas também tinha um desafio cultural, que as pessoas não tinham isso que a gente, esse consumo que a gente tem hoje pela internet.
E a empresa, enfim, não foi para frente.
Não prosperou.
E o que você acha que você herdou de aprendizado dessa sua primeira experiência?
Boa. Eu acho que o primeiro aprendizado, quando eu estava desenhando a GetBots, eu revisitei meu passado, né? E acho que isso foi muito legal. O projeto da GetBots, ele é um projeto para 10 anos, né? Que a gente está atualizando tempo todo a partir do tempo dele, porque aonde a gente espera chegar está muito frente ao tempo.
Uhum.
Então a gente falou assim, opa, pera um pouco, eu não posso fazer a Tudo Tem versão né, nova versão, temporada.
Versão 2021.
Então eu voltei, eu falei, não, acho que vale a pena a gente começar faseando o projeto e aí dentro dessas fases a gente vai desenvolvendo tudo que precisa ser feito.
Uhum.
Então acho que isso foi o primeiro aprendizado que eu tive lá atrás.
E o Luiz, qual que foi o aprendizado do Luiz... Não em relação ao negócio, mas do Luiz como pessoa, dessa sua primeira experiência e não ter dado certo.
Uau. Pergunta difícil. Eu acho que a gente se autoconhecer, eu acho que se eu fosse... Primeira coisa que me passou aqui é equilíbrio emocional.
Sim.
Né? Na época, obviamente, com 17 anos, né, com muita imaturidade de vida... Né,
e com gás absurdo.
Com
né?
gás absurdo. Você não tem muito equilíbrio. Né? Você age muito mais pela emoção do que pela razão, né? Então, quando você tem um desequilíbrio entre a emoção e a razão, alguma coisa vai dar muito errado ou algum prejuízo vai ser muito grande.
Sim.
Então, eu acho que para mim o maior, quando eu me olho no espelho, é entender a parte do equilíbrio emocional e racionalmente encontrar um caminho para fazer alguma coisa acontecer.
Pô, demais. Muito bom. Eu vou continuar fazendo perguntas como essa, porque aqui mais importante do que o próprio negócio em si, as ferramentas, a gestão, os métodos, é mais conhecer as pessoas por trás dos negócios, né? Então, acho que a ideia do podcast é justamente essa, né? Acho que ferramenta, cara, método, tá na internet.
E vai mudar o tempo
tem
todo.
Bastante, a todo tempo atualiza. Mas eu acho que essa forma de pensar de quem tem um negócio, de quem funda um negócio, de quem já tá na de um terceiro negócio, de dois que não deram certo, continua com o mesmo entusiasmo. Acho que tá aí o segredo, né? E é justamente esse conteúdo, esse tipo de segredo que eu quero revelar aqui. Por isso que eu vou te fazer, continuar te fazendo algumas perguntas dessas,
tá muito
boa, mais difíceis aí, né?
Café
e
tá
aí,
bom.
E aí o Luiz, essa empresa não deu certo, e qual foi o passo ali?
Legal.
O que o Luiz enxergou e que decisão ele tomou depois de não ter dado certo?
Legal. Depois que não deu certo, eu falei, bom, acho que não tenho muita alternativa a não ser ir para o mercado para entender como é que funciona. Né? Eu trabalhei em grandes empresas, aí eu trabalhei na área administrativa da Brasil Telecom. Para mim foi uma das maiores aprendizados, maior universidade corporativa.
Demais.
Né? Um abraço para o Daniel Conceição, que estiver ouvindo aqui a gente. Ele foi meu gestor durante a Brasil Telecom. E ali eu tive a oportunidade para entender como que as grandes empresas pensam, como é que elas atuam, como é que funciona toda a parte de compliance, política, tudo que envolve realmente grandes negócios.
Um MBA
e eu ainda ganhava
da vida
por
real.
Aquilo. Eu ainda era remunerado por aquilo.
Demais. E quando você foi trabalhar no Brasil Telecom, você já foi com esse pensamento do tipo, eu vou trabalhar, mas eu quero aprender, porque eu vou fazer de novo uma tentativa de um novo negócio? Tipo, isso era claro na sua cabeça ou não?
Naquele momento, não.
Tá.
Naquele momento, não. Na verdade, eu comecei a repensar em empreender. Depois de um tempo na Brasil Telecom, eu fui para o IG. E no IG, aí eu tive uma nova imersão do digital. Foi uma grande escola para mim. Assim, conheci pessoas maravilhosas, né, naquela época.
Não, por muitos anos foi a maior empresa de digital do Brasil.
Foi assim. E estava sempre na como vanguardista, né, na internet. Uhum. Então, isso me ajudou muito também. Depois daquilo, fui fazer um intercâmbio no Canadá, um intercâmbio cultural. Mas naquele momento que eu estava no IG, eu já tinha aquele feeling de querer empreender. Né? Reempreender, vamos dizer assim.
Sim.
Olha, eu falei assim, uau, realmente o digital é minha vida. Eu acho que eu não consigo fazer nada além disso. Né? Minha formação acadêmica ela é tecnologia. Uhum. Então, eu sou formado como analista de sistemas. Mas a minha vivência sempre foi muito voltada para a área de comunicação e negócios. Então, uma coisa foi vinculando a outra, né? Uma coisa, eu fui me entendendo como pessoa, né? E ao mesmo tempo, eu entendo o potencial que a tecnologia pode proporcionar para o ser humano. Então, acho que isso, para mim, foi ficando cada vez mais claro.
Sim.
E foi muito bom essa jornada, né? Então, foram vários aprendizados, como entender como é que funcionam as empresas, entender como é que funciona o mecanismo de networking, de pessoas envolvidas, enfim. Tudo que é relacionado, de fato, à vivência. E minha jornada no Canadá me ajudou muito a abrir a cabeça que o mundão é muito grande.
Uhum.
É sair do contexto somente Brasil, entender tudo, como é que funciona o mesmo mundo, sabe? Que a globalização é muito forte.
Uhum.
E aí quando eu voltei, e empreendi num pequeno negócio, né? Fiz um ensaio ali, um dos meus hobbies, para quem não conhece, é cozinhar.
Sim, aliás, cozinha muito bem. Fez um almoço para mim e para minha esposa, sensacional na casa dele. Risoto tá aqui, tô lembrando dele até hoje.
É isso aí, foi isso mesmo.
Manda muito bem, manda muito bem.
Muito bom. E aí quando eu voltei, uma amiga minha ela falou assim, pô, você gosta de... Né? Eu tava assim, naturalmente, ia me recolocar no mercado. Ela falou, você gosta tanto de cozinhar, por que você não abre um negócio? Eu falei, pô, que legal, bacana isso. Falei, então eu vou abrir, minha mãe, meus pais, na verdade, estudavam gastronomia na época.
Legal.
Então eu peguei todo o material deles, dei uma lida para entender a técnica por trás daquilo. E aí com base nisso eu montei um pequeno negócio, né, que era para fazer refeição pronta. Então o famoso marmiteiro.
Sim.
E aí eu fiquei durante 6 meses fazendo e vendendo marmita todos os dias, segunda a sexta. E para mim foi uma outra escola. Foi uma outra escola, era um ano de 2010. E aí, durante o ano de 2010, a gente não tinha WhatsApp, não tinha esses mecanismos de tecnologia como a gente tem hoje.
Sim.
E foi muito bacana, porque ali eu entendi como atender o ser humano, né, na tua parte mais essencial que tem, que é se alimentar. E foi uma jornada muito boa. Então, pessoalmente, eu aprendi muitas coisas como ter resiliência. Né? Trabalhar com comida é algo muito sensível. É porque se você faz uma comida e tem uma contaminação, você pode até chegar a matar uma pessoa.
Sim.
Então, eu acho que é muito sensível... Né?
Responsabilidade muito grande, né?
Muito grande. Então, eu tinha todo... Por isso que eu fui estudar a parte técnica, né? De como limpar as áreas onde a gente ia produzir as comidas. Enfim, fazer toda a parte de higienização de ponta a ponta. E durante essa jornada, A minha ideia era, foi muito curiosa, porque assim, eu não me via vendendo marmita o resto da vida. Eu queria
montar...
Você já
sabia que tinha começo, meio e fim.
Exato, mas eu estava querendo montar um negócio voltado para a alimentação, mas eu falei, a marmita ela é a vitrine de algo maior que a gente quer montar. Então, é a vitrine de alguma coisa que eu quero montar franquias, para que as franquias façam as refeições mantendo o padrão de excelência que a gente estava desenvolvendo na época.
Perfeito.
E foi indo, enfim, durante uns 6 meses, mas eu recebi uma proposta para atuar dentro de uma agência de digital, e aí bateu aquele... O digital bateu mais forte. Aí eu falei assim, pô, agradeci todo mundo, né, que teve com a gente durante as jornadas. Foi um aprendizado maravilhoso. Sentiram muita saudade, recebi muitas mensagens. Então, além da comida boa, o atendimento estava muito bom.
Sim.
Mas me ajudou muito nessa jornada para amadurecer algumas coisas que eu acho que ainda não estava preparado. Né? Então, a resiliência, responsabilidade, entender como atender as pessoas, como lidar com uma gestão de crise. Né, ali,
processos.
Então, muita coisa. E até dentro de uma cozinha... Foi muito curioso porque todo mundo que pedia refeição, eu ia colocando dentro de uma planilha de Excel. Porque eu já estava montando um BI. Né?
Um CRM aí.
Um CRM, um BI de CRM, para auxiliar, inclusive, como que eu posso atender melhor a pessoa no futuro. Né? Oferecendo serviços agregados. Então, vamos chamar uma nutricionista, vamos chamar uma pessoa que entenda quais são os objetivos do cliente e como é que pode atuar em cima disso. Então... Foi muito legal. Foi uma jornada fantástica.
Você acredita... Essa geração atual tem muitos jovens que estão começando a empreender, né? E às vezes já começam... Nem constrói uma carreira, de certa forma. Já constrói a carreira empreendendo, né? Eu conheço muitos jovens que, cara, nunca trabalharam em uma empresa. Sempre empreenderam e trabalharam nos seus próprios negócios. Você acha que existe uma... necessidade, ou você percebe alguma diferença, o fato de você ter trabalhado em uma grande empresa e depois empreendido, você acha que isso fez diferença para você ou não? Sim ou não?
Sim, para mim fez toda a diferença.
Sim.
Para mim, como eu falei, né, agora há pouco, a Brasil Telecom ela me trouxe subsídios para entender como é que funciona o mercado corporativo.
Uhum.
Né, porque tem muitas coisas que não é o dia a dia que vai te ensinar. Você pode ir para a melhor universidade, você pode ter acesso aos melhores ensinamentos, às melhores teorias do mundo. A prática, ela realmente conta bastante. É porque no fim do dia, no fim dos negócios, né, quando você tira um crachá, é um ser humano que está por trás daquilo.
Perfeito.
Então, quando você se depara diante de uma situação, o livro ele não fala quem está e quem tá com crachá e quem está sem o crachá.
Uhum.
Então, para mim, eu acho que essa é a sensibilidade que faz a muita diferença. Então... no exemplo da minha própria vivência, né? Eu era um jovem de 17 anos, com gás total, mas eu realmente não tinha experiência. Lia muito na internet. Né? Tecnicamente, fiz vários testes que a tecnologia que a gente criou na época funcionava. Só que quando eu tirava o crachá, as pessoas não sabiam nem o que era tudo, nem o que era TEM. Muito menos internet.
E muito menos confiar num projeto, talvez, de um menino ainda, né?
Exato.
De 17 anos. Nada contra as pessoas com 17 anos. Não tem problema nenhum em empreender, mas, querendo ou não, o mercado ainda faz esse tipo de seleção de mais experiência ou menos experiência, né?
Eu tenho... Nesse episódio, né, só para complementar...
Conta.
Tem uma curiosidade muito interessante. Eu lembro que na época, né, na tecnologia que a gente tinha nos anos 2000, quem tinha notebook, eu brinco que era só alto executivo da IBM. Né? Até dentro das empresas eram aqueles monitores de tubo,
né,
aquelas máquinas, teclado branco, aquela coisa toda que a gente conhece pelas fotos do Google. E foi muito curioso porque a tecnologia que a gente desenvolveu era por pager. Então, um exemplo de situação que a gente estava mapeando. Você quer mandar a flor para sua esposa, então você digita o CEP, você digitava o CEP do local onde ela está, o sistema automaticamente já identificava o local, encontraria algum revendedor mais próximo, né? Antigamente tinha muita gente que vendia dentro de Kombi, enfim,
sim,
de casa, né? Era aquela coisa bem amadora, né? Perto do que a gente tem hoje.
Sim.
E aquela pessoa do outro lado tinha um pager, e aí nesse pager ela recebia o pedido, ligava para você, pegava lá um orelhão mais próximo, ou se ela estivesse em algum lugar, ligava e falava, Igor, você fez um pedido, papapá, recebi. Como é que você vai pagar? Porque na época os meios de pagamento eram... Não tem nada da tecnologia que a gente tem hoje. E legal. Então você confirmava o pedido e o negócio acontecia. Para acontecer a parte dos pagers, né, que você, para distribuir os pagers para todos os sellers, né, que hoje a gente resume nisso, eu fui até a Mobitel, né, que era a maior empresa, uma das maiores empresas de gestão de pager no Brasil.
Com 17 anos.
Com 17 anos. E ali foi muito legal porque eu marquei a reunião tudo por e-mail, tudo. E aí eu separei a minha melhor camiseta polo.
O blazer do pai, né?
Não fui nem de blazer.
Não, não foi.
Eu não tinha essa visão. Eu fui com a minha melhor polo, minha melhor calça jeans, limpei o tênis e fui. Com a cara e com a coragem, né? Eu não tinha muita coisa na cabeça. Eu só precisava, né? O que eu tinha na cabeça? Eu preciso dos pagers. Isso era a minha meta. Então eu fui até a reunião, entrei, recebi todo mundo me olhando estranho, né? Naqueles corredores corporativos, tudo. E quando eu entrei na sala de reunião, um rapaz me cumprimentou, eu sentei e ele falou assim, o senhor Luiz já está chegando? Aí eu, não, mas eu sou o Luiz.
Eu sou o senhor Luiz, de 17 anos, aí, um jovem senhor.
Exato. E aí os executivos de venda, um olharam para a cara do outro ali e falaram, nossa, fizeram uma cara, mas ok, não me mandaram embora, me receberam. Uhum. E aí eu contei a minha ideia, ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, deixa eu te falar a minha ideia. E aí eu expliquei sobre o projeto. Eles acharam muito interessante, muito frente ao tempo. Uhum. Eles falaram, olha, tem bons desafios, tudo, porque já eram pessoas de mercado de trabalho, né, do mercado corporativo. Sim. Então, sabiam algumas coisas que eu não estava falando ali. E foi muito curioso que, no finalzinho, eles gostaram tanto da história, né, o pitch elevator, né, como diz hoje no mundo de startups. Eles gostaram tanto que eles falaram, a gente vai colocar 4 pagers para você testar durante 3 meses, para você validar o seu projeto. Falei, pô, obrigado, tudo. Assinamos contratos, voltei para casa feliz da vida. Porque eu tinha uma meta e eu consegui vencer aquela meta.
Sim.
Mas, obviamente, quando a gente ia demonstrar para o mercado, para mostrar para a pessoa que vendia marmita, para a pessoa que vendia flor, tudo, ninguém apostava naquilo. Falou, mas a gente não sabe o que você está falando. Então, foi muito curioso que as pessoas não sabiam o que a gente estava falando.
Sim.
E tudo bem, né? Eu acho que hoje o maior aprendizado foi... Eu estava preparado tecnicamente, mas quando eu tirava o crachá, o mundo não estava preparado. E eu só percebi isso pagando caro por aquilo. Né? Uhum. Ou seja, perdendo tempo onde eu poderia estar buscando outros tipos de informação. Né?
Você acha que... eu percebo que tem muita gente que tem uma barreira, e eu quero ir muito nessa direção. Tem gente que tem barreira, tem gente que nem mandaria o e-mail para a empresa para pegar os pagers, nem teria coragem de ir numa reunião. Porque se olha inferior, né? E fundador começa sempre do zero.
Sim.
Na grande maioria das vezes, começa tudo do zero, com uma ideia, sem nada. E de onde vem essa coragem, cara?
Não sei te explicar. Eu acho que eu não tenho resposta para isso. De verdade. Se eu falar alguma coisa, acho que eu estou contando uma história aqui que não é fidedigna. Eu não sei.
E você nunca se viu... bloqueado por coisas que pareciam grande demais, assim, no teu dia a dia? Tipo, cara, acho que eu não vou por esse caminho, que isso é grande demais. Você nunca se viu bloqueado por isso? Ou...
Não, eu acho que não. Eu acho que, como eu comentei, né? Acho que pelo fato da minha mãe nunca ter falado assim, não, vai dar errado, eu acho que isso vai, de certa maneira, meu inconsciente vai falando, você precisa encontrar maneiras de conseguir. Nada é impossível, mas você precisa encontrar maneiras de conseguir vencer aquilo.
Uau.
Então, eu acho que se fosse por um caminho de uma resposta, construir uma resposta seria isso. Eu acho que para mim, até pelo projeto da GetBots, onde a gente pretende chegar, eu acho que é isso. É tão grandioso, que nem a resposta ela está pronta. A gente está construindo a jornada. E, então, tenho medo dessa grandeza? Não, eu tenho muito receio de chegar do nada e conseguir. Porque aí muita coisa vai estar mal feita.
Uhum.
Então, eu acho que, naturalmente, coisas grandiosas, elas precisam ser construídas. Então, eu acho que foi para... Na minha visão, no meu ponto de vista, quando tem algo muito grande, vai construindo no caminho. Começa pequeno. Né? Quem começa pronto, tem alguma coisa que está faltando. Né? Ou talvez não esteja pronto.
Ou começou tarde demais.
Ou começou tarde demais. Todo mundo já fez e acabou a onda. Ah, agora vamos lançar uma nova rede social. Acabou. Então, eu acho que... Tem muita coisa que, quando você falta as respostas, né? Quando você vê algo muito grande ou não vê o fim, é um excelente caminho. Para quem quer empreender, é um excelente caminho.
Uau, Esse daqui dá um corte, viu? Continuando, né? Então você teve sua carreira lá, voltou para o digital, continuou trabalhando, e aí em 2017, por algumas referências ali, você voltou de novo com essa vontade de empreender. Qual que foi o maior propósito de construção da GetBots, ou qual foi o maior problema que você viu ali, que você, como empreendedor, agora já maduro, né? Depois de duas experiências, de já ter rodado no mercado corporativo, qual problema o Luiz e a GetBots se dispuseram a enfrentar?
Eu acho que... Quando eu comecei o projeto em 2017, eu já estava atuando no mercado digital há um bom tempo, e especificadamente em SEO, quase 10 anos. Uhum. E durante esses quase 10 anos, eu vendi mais de 400 projetos, né, sempre atuando na área comercial, vendi mais de 400 projetos de SEO. Então, eu tive acesso a divergentes e diferentes desafios que as empresas tinham em relação ao digital. E todas expressavam um padrão de comportamento, né? A empresa expressava um padrão de comportamento, e do outro lado, as pessoas em relação ao uso de digital também estavam expressando um padrão de comportamento. E com base nisso, eu falei assim, que interessante, né? Porque as pessoas antigamente tinham medo do digital, e hoje eu não ando mais com carteira, eu só ando com celular, uhum. E aqui dentro tem a minha carteira, tem meu cartão bancário e tem tudo. Então, eu fui entendendo como foi a evolução do ser humano em relação ao uso da máquina, e eu falei, pô, eu acho que aqui tem um caminho interessante. E por quê? Porque qual é o caminho interessante? As empresas não sabem, ou elas têm um grande desafio de como conectar verdadeiramente esses consumidores, meu público-alvo, com a minha marca. Uhum. E aí, a partir disso, eu acho que eu falei assim, ninguém está fazendo isso tão legal, ninguém está fazendo isso bem feito. Está tudo caminhando para robotizar algumas coisas, né? E todo mundo esquece que quando vai tirar o crachá, o coração continua batendo. Uhum. Então eu falei, não, acho que alguma coisa precisa ser feita. E do outro lado, na minha vida pessoal, a minha tia, ela passou por uma situação muito delicada na vida dela. E ela é uma pessoa que fica bastante tempo com o celular, né? Assim, ela fica o tempo todo curtindo, compartilhando, mandando piadas, enfim, mó barato. E na época ela estava passando por uma depressão extremamente profunda, e aí ela tentou tirar a sua própria vida. Uau. E quando aquele episódio aconteceu, eu falei assim, puxa, até me autorizou, eu comentei, uhum, com ela que eu ia comentar sobre o episódio da vida dela. Sim. E quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, ela é uma pessoa que está com a tecnologia na mão, e eu entendo o poder disso, e eu não estou fazendo nada. Eu só acho que é a pior pessoa do mundo.
Uau.
E foi muito difícil, porque eu olhei e falei assim, cara, e agora, né? Entendendo, e aí isso foi um ponto de gatilho, entendendo, cruzando, né, com a minha vivência de SEO, falei, se as pessoas estão falando a verdade para a máquina, né, de uma maneira inconsciente, inclusive, por que a gente não pode criar algo que seja significativo na vida da pessoa, né? E que as pessoas realmente... possam se conectar com as marcas, e as marcas podem servir socialmente as pessoas.
Uau.
Né? E fazer negócios. Os negócios vão acontecer. Né? A gente, com ou sem crachá, o mundo vai continuar acontecendo. E eu falei, pô, vamos montar alguma coisa nesse tipo. E tudo, acho que é uma base de uma conversa, é um café. Então, aqui tem duas empresas, dois negócios, dois empreendedores, falando da sua vivência pessoal. E eu poderia ser uma máquina e você conversando com uma máquina, ou você poderia ser uma máquina e estar conversando com uma máquina. E isso tornou-se muito verdadeiro, né? Quando você olha para as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, elas estão aí e elas estão cada vez mais evolutivas. Então, hoje a gente tem capacidade de auxiliar um ser humano. Então, se você pegar uma machine learning, se você pegar uma inteligência artificial ou um modelo cognitivo que seja capaz, que você está conversando e ele seja capaz, né, tiver treinamento para identificar se você está falando a verdade ou não, se você está feliz ou triste, a gente pode tornar algo preditivo. Falar assim, pô, o Igor vai ficar chateado daqui 2 dias. Né? Sem você saber, porque você está no teu autoconhecimento. Né? Uhum. Ou eu estou no meu autoconhecimento. Então, hoje já existem tecnologias que isso se torna capaz.
Uau.
Né? Mas, volto lá no Tudo Tem. Se a gente coloca isso hoje em funcionamento, ninguém entende nada.
O mundo não está pronto, né?
O mundo não está pronto. Então, eu acho que...
Mas esse é o propósito maior.
Esse é o nosso, essa é a nossa big idea, o nosso grande propósito.
Uau.
Então, é ajudar as pessoas com o uso da tecnologia, né? Levar, gerar bem-estar, qualidade de vida para as pessoas através da tecnologia.
Cara, descobre o que não te faz ter medo de pensar grande, cara. E ensina as pessoas isso, porque é um propósito gigantesco, que eu acho que assustaria muita gente de começar. Ah, não, isso é grande demais para mim. Eu acho que você tem essa essência em você. E eu te fiz essa pergunta justamente porque eu te conheço. E sei que sempre que a gente troca ideia, eu fico constrangido com as minhas metas. Falo assim, acho que é melhor eu aumentar um pouco aqui, eu tô pensando pequeno demais, né? E indo mais para essa questão de convivência, vida pessoal, mentalidade, o mundo corporativo e você à frente de um negócio, embora a gente esteja fazendo negócio nesses dois cenários, a gente está fazendo negócio de um lado diferente da mesa, né? E o mundo corporativo, ele é muito concorrido, eu já estive lá também por bastante tempo e a gente sabe como que ele funciona, né? O Luiz Empreendedor, quais valores o Luiz Empreendedor leva e aprendeu no mercado corporativo e aprendeu na vida e não abre mão, mesmo estando à frente do teu negócio hoje?
Legal. Acho que é um valor que... Acho não. Um valor que eu trago comigo e arrasto isso para dentro da GetBots e para os negócios que eu sou envolvido. Eu sou investidor de uma startup chamada eDivorciei. Então, a eDivorciei tem como propósito auxiliar as pessoas no momento em que elas estão em um momento, em alguma fase do seu divórcio, seja pensando, seja em algum momento que ainda não está uma decisão pronta, ou um momento em que a decisão está pronta e tem todo um processo envolvido nisso, ou até mesmo no seu recomeço. Então, o grande propósito é ajudar as pessoas nesse recomeço de vida. Uhum. E tanto lá quanto na GetBots, para mim, o valor essencial é valor à vida. Então, tudo que vai ao desencontro, que vai ferir a vida do ser humano, para mim não funciona. Uhum. Então, seja ela nas mais diversas maneiras de se expressar, quando a gente fala em de repente tirar sarro da vida de uma pessoa, né? De repente ir para um lado que realmente vai desbonificar uma uhum. pessoa. Então, assim, eu acho que para mim isso não funciona. Pode ser uma piadinha, mas é uma piada para um lado, para um outro lado, nem sempre é uma piada. Então, eu acho que a comunicação é o maior desafio da humanidade.
Sim.
Então, comunicar entre uma ponta e N pontas se torna um processo maior ainda. Né? O propósito da GetBots, somos atualmente no mundo, são 7 ponto alguma coisa bilhões de seres humanos, 40% conectado. Então, se a gente pensar em que uma máquina tem a capacidade de conectar com milhões, bilhões de pessoas no mundo, isso se torna muito sensível. Então, quando a gente fala em comunicar para vidas, a gente tem que preservar as vidas. Senão, não adianta de nada. Mais fácil desligar as máquinas ou só deixar as máquinas e desligar todo o ser humano ali.
Sim, sim.
Então, para mim, o meu maior valor, e é inegociável, é o valor à vida. Então, não existe nada que a gente consiga negociar que vai falar assim, não, mas eu acho que pode ser que prejudique alguém. Eu falo, então a gente precisa rever o plano. Então, isso aqui não pode funcionar.
Uau.
Porque senão, a gente vai, para pegar o propósito, tem que ser algo maestro do código-fonte de qualquer empresa. Né? O nosso código-fonte está lá, gerar propósito e gerar qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Esse código-fonte a gente não pode apagar. Todo o restante a gente vai encontrar um meio. E quando a gente fala isso, a gente está falando valor à vida. Então, se pode prejudicar alguém, a gente precisa resolver um problema. E não tem problema, é um desafio bom.
Sim, poxa, demais, cara. Eu vejo que tem muitas empresas hoje nascendo com esses valores muito claros, esses códigos de conduta, de cultura. E eu acho que isso vai fazer muito bem para o mercado corporativo, que por muito tempo não teve muitas regras, né? Era muito na política, na vantagem, o que era mais importante para o ponto de vista do investidor. As planilhas estavam acima das pessoas. Então, eu acho muito legal essa nova era de empresas que tem um código de cultura. Você fala, você não vai passar na entrevista porque você não tem a cultura da empresa. Cara, há 10, 20 anos atrás, Não, se você desse resultado, não tinha problema. Você poderia passar por cima das pessoas. Você poderia estar fora da cultura. Era muito mais um ponto de vista de olhar resultado do que, de fato, olhar para o ser humano em si, né? E o que você planeja aí para os próximos anos como empreendedor, né, como fundador, e o que você planeja para a GetBots também para os próximos anos?
Legal. Eu acho que nosso grande desafio agora, assim como diversas empresas que passam por um estágio de crescimento e de maturidade mesmo, hoje o meu grande plano, né, o meu grande desafio, acho que atual, seriam dois. Primeiro que a gente está atuando numa indústria super nova, né? Falar em chatbot, inteligência artificial, tudo, a gente tem poucas referências no mercado, né? Naturalmente tem outras empresas que trabalham, mas referências que eu digo é histórico, com base histórica na humanidade. Então, a gente não tem muito disso. Então, eu acho que esse é um primeiro estágio para entender como é que a gente vai tomar decisão, como é que eu, como empreendedor, né, frente ao negócio, vou tomar uma decisão que não vai prejudicar na grande decisão, ou seja, numa visão de longo prazo. O que eu preciso resolver de problema hoje que não gere impacto negativo no longo prazo? Uhum. Isso é um grande desafio. Desafio secundário, né? Talvez possa ser, que eu acho que não é nem secundário, mas paralelo a isso. É ter uma equipe maravilhosa e como é que eu cuido dessa equipe maravilhosa? Então, para mim, isso é um grande desafio, né? Porque cada pessoa envolvida em nossos projetos, elas têm as suas próprias vidas, uhum. Elas têm as curvas de aprendizado individual e no coletivo a gente tem a nossa. Então, acho que isso é a coisa mais gostosa do que a gente vivencia hoje. Né? Tem muitas respostas que a gente fala assim, ipa, aqui a gente não está pronto, mas vamos buscar a resposta. E a gente coletivamente vai atrás, cada um com as suas tarefas e vamos construindo tudo isso. Então, hoje o nosso projeto atual é pegar nossa metodologia, né? Eu desenhei uma metodologia lá em 2017, um processo para fazer a execução de tudo que a gente está fazendo e é pegar esse processo e estressar ele ao máximo para a gente conseguir exacerbar isso, que é nessa essa exacerbação é onde a gente está pronto para um próximo nível.
Perfeito.
Então,
perfeito.
Acho que esse é o projeto da gente atualmente. Então, entender de individualmente onde estão os nossos limites e coletivamente onde está o nosso limite para pensar no próximo passo.
É, vale a pena destacar aqui que em momento nenhum você falou de concorrência, né? É uma evolução da GetBots para ela mesmo. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente olha para o mercado onde a gente... Ih, a GetBots tem concorrentes, ela não está no mercado sozinha. Sim. Mas é engraçado que você, quando fala de do que você está planejando para o futuro, em momento nenhum você está falando, não, você é a maior, você é a melhor, você... Não, eu só vou ser a melhor versão olhando para o meu time e olhando para a soma do time, que é um outro ser, né? Eu vou ser uma melhor versão de mim mesmo. Cara, sensacional. Muito bom. O que que o Luiz de hoje falaria para o Luiz de 17 anos começando um negócio? Que conselho você daria? E eu estou te fazendo essa pergunta, enquanto isso estou te dando...
Tempo para pensar em alguma coisa.
Mas eu estou te fazendo essa pergunta por quê? Porque eu acredito que a juventude hoje, ela precisa de coragem. Eu acho que muito do que foi construído como cultura, talvez até as gerações anteriores, numa vontade de dar um mundo melhor para os seus filhos, protegeram talvez demais. E a gente tem tido uma geração e uma juventude com muito pouca coragem. Era muito comum na nossa época, ali nos anos 80, 90... que se começasse a trabalhar muito cedo, de que já tinha uma visão de carreira e tudo mais. E hoje em dia, às vezes a gente vê jovens de 20, às vezes completando 30 anos, que ainda não tem um caminho, não definiu uma linha, não sabe, né? E às vezes eu vejo que falta muita coragem. Às vezes tem aquela energia de querer fazer uma ideia e tudo mais, mas falta a vontade de levantar, sabe? Essa coragem de tomar a decisão, de se colocar em risco. Então, o que que o Luiz hoje, Luiz, CEO e fundador da GetBots, diria para o Luiz de 17 anos lá do projeto do Pager?
Boa. Uau. Eu acho que o primeiro ponto que eu tive muito, e aliás eu tenho muito, é uma palavrinha muito simples, duas letras. F e E. Fé. Para mim, esse é o ponto de partida que eu sempre tive.
Demais.
Então, a minha fé... independente de religiosidade, ela é muito fé no que eu tenho de visão, no que eu acredito que é muito bom para mim e, obviamente, do que eu vou construir.
Quero abrir um parênteses aqui da fé. Como que é a tua relação com Deus?
Minha relação com Deus, eu agradeço a tudo e a todos por tudo, né? Por tudo que eu conquisto. Eu acho que minha relação com Deus, ela não está escrita em nenhum livro. Né? Já participei de diversas religiões. Né? Para mim, nada contra ou nada a favor, enfim. Para mim, eu brinco que... Na verdade, nem brinco com esse assunto, mas se eu fosse falar alguma coisa, a religião, para mim, ela é a burocracia da fé. Né? Burocracia no bom sentido, de colocar ritos e colocar diversas coisas que envolvem, mas ela ajuda muitas pessoas, porque nem todo mundo tem tanta clareza de onde quer chegar. Né? Eu sempre falei que eu, com 60 anos eu quero ter uma lista, eu tenho uma lista de coisas que tem que estar pronta quando eu tiver 60 anos. A maioria das pessoas não fazem esse exercício. Então, se eu fosse falar para o Luiz de 17 anos, eu falo assim, escreva um pouco mais essa lista, não só lá nos 60 anos, mas coloca na lista dos onde você quer estar com 30. Né? E minha relação com Deus, então, ela é muito... É meu combustível para acreditar que nem tudo, né, para crer que nem tudo a gente consegue escrever. Né? Nem tudo é racional. É algo sobrenatural. Então, para mim, Deus é algo sobrenatural, que não, nenhuma religião conseguiu decodificar Deus. Para mim, não existe nenhuma religião que eu participei não conseguiu decodificar Deus. Para mim, é uma energia tão grande que quando eu começo a falar, minha pele começa a suar. Então, essa é a minha relação com Deus.
Perfeito.
Então, eu vejo que cada ser humano, né, de novo, são 7 bilhões e alguma coisa de seres humanos, cada um tem sua fé, cada um tem o seu próprio Deus no coração. Eu acho que o ponto de partida para pensar em fé nisso é cada um olhar para o teu espelho, vai lá no banheiro, desembaça o espelho e vê ali quem é seu Deus. Né? Se você vai no Deus onde que você está indo dentro de alguma religião ou se você vai construir seu próprio Deus, né? Que seja bom para si, bom para a sociedade. Né? Acho que isso, de novo, no valor à vida. Então, para mim, eu acho que esse seria o ponto.
Talvez, se olhar do ponto de vista do código ou do método de como se conviver com Deus ali, talvez você não tenha encontrado um método. Mas é importante e legal que você falou, cara, meu Deus não está em nenhum livro, né? Mas você, no teu exemplo de Deus, você usou os dois maiores mandamentos bíblicos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, por mais que você não tenha visto isso escrito em lugar nenhum, você sente isso. E o que é mais maravilhoso. Né? Porque a religião, muitas vezes, ela tem um caminho de regras enquanto você está construindo uma relação com Deus no caminho de experiência. E vou te dizer, esse é o mais alto nível de relacionamento com Deus, cara.
Que bom.
Então... O mais alto nível de relacionamento com Deus é você sentir Deus, né? E não... Enfim, não seguir uma lista de ritos, né?
Sim. Por isso que a religião é a burocracia nessa boa parte, tá vendo?
E é o que você falou, cabe pra muita gente, né? Sim, faz precisa. Bem pra muitas pessoas e tudo mais. Mas legal você dizer que pro menino de 17 anos ter clareza seria o teu maior conselho, né?
Sim.
E eu acredito nisso também. E eu acho que a clareza ela vem conforme o tempo.
Sim.
Tenho certeza que com 17 anos você não... do mesmo jeito que o teu negócio não estava pronto para aquele tempo... O Luiz de 17 anos não estava pronto para aquele tempo. Então foi necessário você passar por todas aquelas etapas, tomar todas aquelas bordoadas das pessoas, enfim, das cabeçadas que você precisava dar para que você fosse capaz de ter em você algo que fosse possível de fazer alguma coisa tão grande, né? Então, o conselho que eu dou para todos os jovens também é, cara, faça. Ah, mas eu não estou pronto. Ah, mas eu não tenho... Ah, mas eu vou fazer quando eu tiver tal coisa. Cara, faça. Simplesmente faça. Eu tô aqui fazendo esse podcast hoje no estúdio aqui, mas quando a gente começou lá, eu fazia com o gravadorzinho do celular, com fone que veio no meu celular, gravando no gravador, mandava por WhatsApp para um editorzinho que fazia lá. No começo mesmo, eu editava, depois eu treinei minha esposa para editar. Ela editou muito podcast que tá no ar lá, foi ela que editou. E a gente fazia a gente mesmo, cara. Usando um notebook da Acer lá que a gente tinha. Usando o fonezinho do celular, mandando mensagem pro WhatsApp. Se você for nos primeiros episódios, com certeza não vai estar tão bom quanto esse. Mas esse episódio aqui não existiria se eu não tivesse feito aqueles.
É isso.
Então eu acho que a gente precisa passar por essas etapas, né? São etapas de amadurecimento. Se a gente for olhar, por exemplo, pro videogame, a última fase do videogame só fica possível de ser zerada... Porque a gente zerou a primeira. A primeira era difícil. E aí, conforme a gente vai se acostumando com essas fases, a gente vai estando mais fortalecido para fases maiores, né? Então, cara, concordo em todo gênero e grau de tudo que você falou. Eu acho que a juventude de hoje em dia precisa ter mais coragem, precisa estar mais disposto a passar vergonha, no sentido de... Cara, se você não sentir vergonha do que você colocou no ar, você pôs tarde demais, entendeu? Então precisa passar vergonha, precisa quebrar essa barreira de não estar perfeito, de receber crítica.
Sim.
Eu vejo que hoje é muito difícil a juventude olhar para esse mundo de crítica e assimilar isso muito bem, né? Também está muito hostil o ambiente, mas eu acho que a crítica é sempre boa, né? E a gente nunca está pronto, né?
Sim, eu acho que pelo que culturalmente que a gente está vivenciando, até como sociedade e tudo, eu acho que as pessoas têm medo do famoso cancelamento.
Uhum.
Então, eu acho que essa juventude, ela fala assim, ah, não vou colocar nada porque vai que eu sou cancelado. Se você for cancelado de algo, reconstrói de outro. Então... Eu gosto muito de obra de arte, né? Do mundo das artes como um todo. E desde sempre, desde o início da humanidade, quando um artista faz um quadro, quando ele faz a tua obra de arte, ele sabe e ele quer receber as críticas, né? Porque faz parte das fases da construção de um artista.
Uhum.
Então, quando você vê uma obra de arte, fala assim, ah, uma tela feia. Uma pessoa do lado vai olhar e falar assim, isso é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Então, a obra de arte, um artista, ele cria algo... E ele quer que receba as críticas, porque ele fala assim, que bom que você criticou, você está prestando atenção.
Sim.
Então, se você, jovem, está recebendo críticas, que bom, porque você está recebendo audiência. Tem pessoas vendo você, então continuem.
E tem pessoas parando o tempo delas. Olha que precioso isso, cara, se você olhar por esse olhar. A gente tem um tempo limitado durante o nosso dia, a gente tem 24 horas. Tem alguém preocupado ao ponto de parar o tempo dele e gastar dessas 24 horas do dia dele pra te dar um feedback, cara.
Exato.
Entendeu? Ó, pensa assim, ó, você pode achar que o conteúdo daqui ficou ruim e eu posso não ter a oportunidade de saber disso. Mas teve alguém que parou, me mandou uma mensagem em direct, cara, esse enquadramento não ficou legal, o áudio tava de tal jeito, pô, o assunto, você devia ter perguntado isso. Cara, olha que precioso isso, né? Óbvio que a gente não tá generalizando, tem muita gente que faz crítica desconstrutivas, só para ser ofensivo. Existem redes sociais que têm essa energia, né, de derrubar, de destruir as pessoas. E normalmente isso é feito por pessoas que são doentes emocionalmente, né?
Exato.
Mas, cara, a crítica é boa no geral.
Ela é boa.
Né? Ela é importante no geral. Foram as críticas que me fizeram chegar até aqui, cara. E tenho certeza que são elas que vão me fazer melhorar daqui para frente também, né?
Sim. E para mim também funciona do mesmo jeito. Então, hoje, eu recebo naturalmente críticas? Naturalmente, sim. Né? De várias pessoas, vários níveis dentro de pessoas, seja uma faixa etária de diferentes idades, ou seja, em diferentes níveis de sociedade e tipos de sociedade. Então, alguma empresa fala assim, o relatório poderia ser melhor, cara, que sensacional isso, vale ouro.
Cara,
entendeu?
Exato.
Dói naquele... Uma vez eu escutei uma frase que pra mim foi a melhor. Ele falou, é melhor você um dia roxo do que o resto da vida vermelho.
Uhum.
Então você vai ficar muito chateado num dia, mas você não vai ficar um pouquinho chateado em todo o resto da sua vida.
Ou o vermelho de vergonha, né?
O vermelho
melhor, de vergonha. É melhor ficar bravo um dia do que passar vergonha
o resto,
pro resto da vida, né?
Exato. Então, nesses aspectos, é uma somatória positiva.
Sim.
Né? E por que as pessoas têm muita dificuldade, na minha visão, por que as pessoas têm muita dificuldade com crítica? Porque a gente não está pronto para respondê-las. Eu não gostei da sua camiseta. Pô, é minha camiseta? Você fica desajustado, você não sabe que... Por quê? Porque não está pronto. Fala assim, pô, você não gostou? Obrigado, eu vou pensar em outra. Pronto, legal, a vida vai seguir.
Sim.
Então, eu acho que isso é muito importante. E jovem, né, no mundo 5G, então está tudo ultra conectado, né, uma era de hiperconectividade...
E para velocidade também.
Né? Fora a velocidade. Então, é muito difícil receber a volumetria de informações, né, no curto espaço de tempo e como gerir aquilo. Então, gera frustração isso e aquilo. Então, você pega e fala assim, deixa isso aqui para lá. Não deixa isso para lá. Puxa o que você realmente saiba, o que realmente você quer. E aí, a partir daquilo, você vai atrás para corrigir, para dar o melhor de si. Né? Faça a tua versão... Amanhã, sua melhor versão de hoje. E na semana que vem, dessa semana. E assim vai.
Sim.
Né? Então, sempre entendendo quem que é você, né? Como você se enxerga no mundo.
É você se esculpindo, né? Tirando Exato. Aquelas partes que não servem mais e fazendo uma versão arte, uma obra, né, de você mesmo.
Exato. E voltando até na pergunta que você fez, eu acho que é legal um ponto, porque até meus 25 anos, eu acho que eu não me entendia verdadeiramente. Eu acho que eu não me identificava ou eu não tinha apropriação da minha pessoa. E com 25 anos, eu realmente falei assim, não, pera, tá na hora de eu desembaçar meu espelho. Né? Eu não estava pronto para aquilo, inclusive. Eu acho que isso foi um grande diferencial na minha vida. Então eu falei assim, não, realmente, eu não gosto de mulheres, eu gosto de homens. Então ali eu me apropriei como um gay. Falei, poxa, é exatamente isso que eu quero. Como é que eu ia responder meus amigos? Eu falei, mas pera um pouquinho, semana passada, e aí? Então, não, esquece semana passada. Não posso esquecer, porque é uma pessoa. Então, foi muito complexa essa fase. Uhum. Mas foi uma fase que eu amadureci absurdamente. Então, quando eu me apropriei verdadeiramente, aquilo me ajudou muito. E ali, eu acho que eu diria para que naquela fase, eu diria para o Luiz de 17 anos ou até antes, para se autoconhecer verdadeiramente. Então, as pessoas, elas, às vezes a gente... O mundo era outro também, na realidade, né? As circunstâncias eram outras. Hoje em dia tem muita facilidade, muita informação mais disponível. Mas na época a gente não tinha, né? Eu não tinha. E foi muito difícil, mas aquilo me serviu para, primeiro, autoconhecimento de si. Né? Então, eu sempre falo que são três fases. Desembaça teu espelho, fala com a sua família, depois fala com a sociedade. Eu acho que isso você consegue se apropriar de si verdadeiramente. Eu acho que isso foi muito bom para mim.
Sim. Esse autoconhecimento é muito importante. Até para entender os motivos pelos quais você faz essas coisas.
Exato.
Porque às vezes você pode começar com as motivações erradas. Né? E quando você se conhece, você consegue ter mais clareza do teu propósito e do porquê que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Né? E para quem tem só uma ideia... Às vezes está no mercado corporativo, trabalhando, está fazendo o que precisa ser feito, está pagando os boletos por mês lá. Não que quem empreende não paga boletos, tá?
Paga o dobro.
Muito pelo contrário. Paga no CNPJ e no CPF. Mas o que, que você daria de conselho para quem tem uma ideia, tem um plano, um sonho ali de realizar, às vezes quer largar a carreira corporativa para empreender, quer montar um negócio e... Enfim, ainda não tomou essa decisão. Que conselho você daria em um tweet aí?
Uau, em um tweet?
Pode ser um tweet maior.
Continua.
Pode ser mais que um tweet.
Eu acho que em um tweet, se a pessoa está vivenciando uma situação, a situação ela não, você não pode usar ela para levar aquilo para a sua vida. O que eu quero dizer aqui? Eu acho que você não pode ficar preso em pagar os boletos, porque eles sempre vão existir.
Uhum.
Se você realmente quer fazer algo maior, você tem que amar aquilo que você faz. Às vezes eu estou trabalhando há 16 horas e eu não percebo, porque eu estou amando aquilo que eu estou fazendo e, para mim, eu não estou trabalhando, uhum. Inclusive. Às vezes eu tenho dificuldade de falar assim, nossa, mas eu podia estar trabalhando mais. Mas, caramba, você está 16 horas aqui. Então... tem muita gente que atua no dia a dia mesmo, atua na carreira, mas não faz aquilo que ama.
Uhum.
Monta, primeiro passo, né? Acho que o tweet seria, identifique o que te motiva, o que você ama fazer. Independente de qualquer coisa que você vá atuar, se você ama aquilo, vá atrás e aí você vai se preparar.
Uhum.
Então, tenha uma grande ideia. Se você teve uma grande ideia, é porque você ama aquilo. Então, tá no teu íntimo, você... Pode falar em inglês, português, em qualquer idioma, você vai executar aquilo. Uhum. Muito bem. Então, em um tweet seria, se você tem a grande ideia, executa. Vai atrás. Sabe? Então, você ama aquilo. A chance de você fazer algo que você ama dar certo é muito grande.
Sim.
Você pode pegar todos os grandes nomes que a gente vê de empresariado, naturalmente. Essas pessoas, o que elas faziam e fazem aquilo que elas amam.
Uhum.
Isso é a coisa mais incrível que tem.
Eu tenho uma origem bem humilde, assim, né? Enfim, a gente morou algumas vezes nas periferias de São Paulo e tudo mais, então nunca passei por uma dificuldade assim de passar fome, essas coisas, nada disso, mas a gente foi sempre muito pobre. E quando eu ouvia as pessoas falando assim, não, cara, se você empreender por dinheiro... Eu li um livro do Roberto Justus que se chamava Empreendedor. Isso lá em 2005, talvez, 2004. E inclusive eu tenho esse livro até hoje. E lá ele falava muito disso. Cara, mas você não pode ir atrás do dinheiro, tem que ser pelo propósito, pelo amor. E eu falava assim, cara, impossível. Tipo assim, eu pego 2 horas de ônibus. Eu trabalho das 9 às 6 e estudo das 7 às 11. Tem que ser pelo dinheiro? E daí, tem uma fase que a gente decide as coisas pela grana pra gente melhorar um pouco de vida. Mas quando você chega nesse lugar, realmente, dali pra frente, o que se sustenta é o propósito, é o amor pelo que você tá fazendo.
É isso.
Então, assim, eu vejo muitas pessoas e comigo, eu fui agraciado por Deus de ter, no momento que eu corri atrás da grana, eu já estava correndo atrás da grana fazendo alguma coisa que me deixava alinhado o propósito. E aí, quando essa chave virou, eu melhorei de vida, enfim. Tenho hoje a vida que até melhor do que a que eu sonhava quando eu estava lá na periferia, num bairro de São Paulo chamado Terceira Divisão. Aqui só quem é da Zona Leste vai conhecer isso. E hoje eu tenho uma vida muito melhor do que eu imaginava. O que me sustenta hoje é o propósito. Mas lá, naquela decisão, naquela minha primeira agência em 2007, era a grana. Entendeu? Ali era a grana. Então, acho que dá. Se você tiver sorte, ou se você conseguir identificar isso usando o conselho do Luiz, cara, você vai passar muitas etapas, assim. Você vai demorar muito menos. Mas se você não conseguir encontrar o que você ama, e isso aconteceu comigo aos 17 para 18 anos, eu não encontrei o que eu amava. E eu aprendi a amar o que eu fazia. Entendeu?
Que legal.
Então, eu fui caminhando pelas oportunidades. Então, trabalhei numa empresa, eu era programador. E aí, eu era office boy em uma software house. E aí, eu ganhava um salário mínimo que na época era 200 e poucos reais. E eu olhava pro lado, o cara que ganhava menos ganhava 3 mil reais na época. Que deve ser aí um salário de 10 a 15 mil hoje. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso saber o que esse cara sabe fazer. Eu preciso descobrir hoje o que esse cara sabe fazer. E eu preciso aprender hoje o que ele faz para eu poder estar nesse patamar. E era uma empresa ali no centro de São Paulo, chamava Minicom. E, cara, eu fui atrás. E aí eu fazia meu trabalho durante o dia e à tarde eu já ia atrás de aprender. E na época eu aprendi a programar em Delphi. E aí comprei um livro e fiquei ali. Mas, cara, eu não era apaixonado por programação. Inclusive, hoje eu nem programo mais. Eu sou programador front, mas eu não coloco a mão em código nenhum. Mas hoje eu tenho uma agência que oferece esse serviço e quem ama fazer isso trabalha para mim programando. Mas eu olhei e identifiquei meu propósito, esse amor ao que eu fazia. Então, cara, se você conseguir amar o que você vai fazer desde o início, putz, você vai quebrar uma barreira gigante. Você vai ganhar 10 anos aí em relação à minha jornada. Mas também, se você só quiser começar a fazer e no meio do caminho se apaixonar pelo que você faz, também pode ser um caminho.
É maravilhoso.
Né? Também pode ser um caminho. Muita gente não tem a oportunidade de empreender por oportunidade. Sim. Mas tem que empreender por necessidade.
Exato. Eu acho que é exatamente isso. Acho que são duas linhas, né? E dois campos, quando a gente fala de vida, né? Tirando o crachá, ele fala, pô, minha necessidade é essa. A gente tem visto Gerando Falcões, por exemplo.
Sim.
Né? Criou um negócio maravilhoso por necessidade. Né? E ali é o amor.
E hoje ele ama o que ele faz. Não tem nem como dizer ao contrário, né?
Exato, exato. Mas nessa necessidade, ele amava vencer todas aquelas barreiras sociais que ele estava inserido.
Uhum.
Então, assim, no fim do dia, por mais que a razão, né, os boletos no fim do mês vão chegar, se não tiver amor, não vai funcionar. Porque todo ser humano, todas as decisões de ser humano, necessariamente passa por diversas camadas do cérebro. E a emoção, ela está envolvida. Uhum. Então, se você não faz algo que te envolva a emoção, você vai ficar doente ou o seu negócio nunca vai dar certo, nunca vai prosperar. Então, por mais que seja essa estratégia, né, da necessidade, encontra na necessidade o amor, como você fez.
Se apaixona.
Se apaixona e vai. Né? Então, eu acho que é perfeito isso. E as pessoas que conseguem ter aquele autoconhecimento e já se descobriu e vai fazer o que ama e vai descobrir os desafios no meio do caminho, que também é uma jornada maravilhosa.
Sim.
Então, vai prosperar. Ambos prosperam.
Sim. Né? Sim,
acho que
sim.
Não pode se frustrar porque ouvi uma história que é diferente da minha. Primeiro ponto, o que é diferente? Aonde você sentiu a diferença? Ah, teve oportunidade. Poxa, se pensar, meu pai é funcionário público. Eu não tive, até os meus 20 e poucos anos, não lembro exatamente a idade, eu nunca tive acesso, a não ser aquela reunião na Mobitel, eu nunca tive acesso ao mercado, a entrar numa sala de reunião, a entrar no escritório. Eu não sabia. Meu pai é funcionário público da Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Uhum.
Então, assim, eu conhecia o que era uma delegacia, conhecia ambientes dentro do mercado do setor público.
Sim.
Agora, um corporativo, nunca tinha visto na vida. Então, isso eu poderia guiar por um caminho? Sim, mas eu fui pelo outro. Então, eu acho que esse caminho, esse passo é importante. O que me incomodou? Né? Eu não sabia me importar em reunião. Fui aprender. Entra quietinho, observa. Vê qual é a hora de levantar a mão, a hora que baixa, a hora que... Como é que funciona a dinâmica?
E se você é jovem ainda, se você tem pouca idade, você tem a oportunidade de ir trabalhar naquilo que você quer construir. Então, por exemplo, cara, eu quero ter uma cafeteria. O sonho da minha vida é ter uma cafeteria. Cara, vai trabalhar em uma.
Exato.
Até para saber se você é realmente apaixonado pela cafeteria.
É isso.
Porque o que a gente vê de fora, normalmente... Por exemplo, eu descobri programando que eu não era apaixonado por programação. Mas eu tive que descobrir programando.
Exato.
Porque para mim, por fora, tava todo mundo muito feliz no que tava fazendo. Mas eu, quando de fora, enxerguei aquilo e falei, cara, vou me apaixonar por isso. E não me apaixonei. Entendeu? Não me vejo isso. Fazendo isso. Sou muito mais comunicador, gosto muito mais dessa parte de comunicação e marketing e tudo mais, e não da programação. Mas eu só descobri isso fazendo. Então existe uma...
Tem que fazer. Falamos junto.
Então fica aqui para você que tem um negócio, uma ideia. Cara, faz. Entra lá no site do MEI, cria sua MEI, começa a pagar lá a mensalidade, começa a emitir começa a vender para as primeiras pessoas, para os seus amigos, as pessoas próximas. E se você começar um negócio ou der o start do negócio a partir de algum conteúdo que te inspirou aqui, manda mensagem no direct, eu vou querer te conhecer, saber quantos CNPJs a gente incentivou as pessoas a abrirem, vai ser muito legal.
Muito bacana.
O que você deixaria de mensagem final, principalmente no que diz respeito ao cenário de empreendedorismo dentro do Brasil? Assim, o que você acha que de mensagem final para essas pessoas que estão querendo empreender aqui no Brasil e como que você enxerga esse ambiente?
Legal. Eu estava pensando, enquanto você estava falando aqui, me veio uma coisa que eu fui no sábado agora. Um dos meus hobbies é navegar com jet ski. E no último sábado eu fui navegar no jet ski pela primeira vez em turma. Né? Eu sempre ando bastante, navego bastante com jet ski e sempre sozinho. Né? Porque é o meu momento de relax, é meu hobby, onde eu fico offline.
Uhum.
O celular só funciona para ficar Spotify.
Uhum.
E o mapa ali para me guiar e não me perder. E no sábado eu fui navegar com outras pessoas que também participam de um treinamento, né? Com até um abraço, João Cailara, que é um campeão mundial de jet ski.
Que demais.
Cara fantástico. E eu faço um treinamento com ele para, de novo, ser a minha melhor versão amanhã do que eu estou sendo da última vez que eu naveguei. E então ele reuniu o nosso grupo, né, os formandos ali do treinamento, e a gente foi, né, deu uma volta aqui no litoral de São Paulo, na região do Guarujá, e teve uma cena que me marcou muito, e eu acho que tem a ver com a sua pergunta, né, que eu acho que conecta um pouquinho de tudo aquilo que a gente está falando dessa última hora aqui. Uhum. E tudo mais. Pensar grande, né, e saber quem é você, e preparo, e muitos outros fatores ali envolvidos. Quando eu estava navegando pelo canal de Bertioga, se você olha ali pelo canal, de um lado você tem Santos, do outro lado Bertioga, né, Guarujá e Bertioga, e você tem ali o Porto de Santos, né, que é enorme, enorme. Quando você olha para o lado e vê o tamanho daquele navio, é a grande ideia, é algo que te assusta. Você fala assim, caramba, meu, se esse cara mexer, me tomba aqui. Né, ou seja, você está começando uma ideia, uma concorrente está capaz de te tombar, você não está preparado. Né, a lição. Uhum. E se você está seguindo em frente, está olhando e admirando a coisa grande, significa que você vai deslumbrar algo muito grandioso. Uhum. E você vai desbravar algo. Então, se eu fosse deixar uma mensagem final, é: saiba o teu tamanho, se prepara, nunca deixe de deslumbrar coisas grandiosas, porque elas vão estar ao seu lado e amanhã o teu tamanho da tua embarcação pode ser completamente diferente. Então, e você, o senso de comunidade te traz uma grande segurança. Eu navego muito sozinho e eu sei o quanto que eu me sinto inseguro quando eu estou sozinho e o quanto eu estava deliciando estar com pessoas ao redor. Então, assim, vá junto com outras pessoas, saiba seu tamanho, vá longe, navegue longe, se prepara. Então, acho que para mim seria a mensagem mais final aqui para Café com Fundador.
Demais, demais, demais. Deu até vontade de andar de jet ski.
Bora.
Devia ter comprado bitcoins quando o Luiz falou para eu comprar, né? Se fosse isso, eu tava andando de jet ski hoje.
Tá.
Mas que legal, cara. Muito bom essa sua visão. E é isso. Acho que a mensagem final aí, perfeita. Uma boa analogia. E eu concordo plenamente com isso, cara. Vislumbra as coisas grandes, mas saiba que você tá de jet ski.
Exato.
Né? E o Luiz já deu um spoiler que provavelmente vai vir uma lancha aí em breve.
Da lancha, né?
Mas, cara, eu queria te agradecer demais. Obrigado. Enfim, muito bom esse papo. Eu até comentei com a Lela, né, com a minha esposa. Eu falei, cara, vai ser muito difícil eu tentar tirar coisas que eu nunca ouvi do Luiz e consegui. Tô feliz.
obrigado.
Tô feliz. Então, gente, toda segunda-feira, meio-dia, a gente tem esse encontro aqui no Café com Fundadores. Na próxima semana a gente vai ter o Felipe Beraldo, que é fundador da Ciclo. Enfim, tem toda a agenda aí no Instagram, no YouTube. Então, feliz de vocês estarem com a gente aqui acompanhando. E, Lu, novamente, obrigado mais uma vez.
Obrigado pelo convite.
Vamos junto aí nessa... Vamos andar de jet junto, né? Vamos caminhar junto aí. Acho que você... Enfim, já te agradeço por tudo nesses 4 anos que a gente caminhou junto. Muitas vezes você foi meu muro das lamentações. E eu fui isso, o seu também, né?
Eu ia falar agora. Isso é muito importante.
É
um andar junto.
Exatamente.
Se você estiver sozinho, talvez você não vai encontrar a resposta que você precisa para aquele momento. Então, sim, uma pessoa do lado fala assim, não, eu só queria conversar. Isso foi tão essencial quanto necessário.
Sim,
então,
sim.
Obrigado.
Cara, eu que agradeço demais. Obrigado pela tua amizade e vamos junto. Não podia ser diferente. Esse primeiro episódio precisava ser com você.
Ó, que honra.
Valeu, cara. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima segunda-feira, meio-dia, aqui no Café com Fundadores.